Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e esta semana vamos falar sobre o património cultural da Igreja. Estamos no Ano Europeu do Património Cultural, um ano em que olhamos para a riqueza histórica de tantos monumentos e obras de arte que nos foram deixadas pelas gerações anteriores e que temos a obrigação de valorizar e preservar para as gerações futuras. É hoje minha convidada Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado dos Bens Culturais da Igreja, que nos vai explicar tudo o que é feito para conservar e divulgar este património tão importante. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco no Lusofonias. Por agora, Raquel Tavares e Limão. Depois chega o comentário do padre Tony Neves.
Ao luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Ao luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Ó limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Solteirinha sim, casadinha não. Ó limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão.
Limão e Raquel Tavares. Agora ficamos com o comentário do padre Tony Neves, que nos vai falar sobre o património cultural.
Visitar monumentos, ler livros, ir ao cinema ou a um museu é sempre um fascínio, porque um ganho cultural enorme. Sim, a história da humanidade compreende-se melhor com a cultura produzida ao longo dos séculos. Cada tempo e lugar tem as suas expressões de cultura. Esta é a riqueza de um povo. Há património material, mas também muito imaterial. Delicio-me sempre com provérbios e canções, poemas e parábolas, danças e outras expressões corporais. Portugal tem monumentos megalíticos, rastros do tempo de Viriato, ruínas celtas e visigóticas, vias, construções e outros sinais da cultura romana. Sendo um dos países mais antigos do mundo, tem nos castelos e fortes uma imagem de marca de um povo que soube defender-se de quantos queriam usurpar a sua independência e direito de propriedade. Os palácios falam alto de tempos mais recentes, com reis e senhores feudais, mas o nosso património cultural tem uma contribuição enorme da fé cristã do povo. Há ruínas de igrejas e capelas de tempos muito antigos, pois o cristianismo entrou no atual território português logo nos primeiros séculos. Depois vieram os conventos e mosteiros. Portugal ganhou muito em cultura com as ordens monásticas, desde Cister aos franciscanos e dominicanos. E foi a Igreja quem cultivou mais e melhor as letras, imprimiu bíblias e missais, ensinou a ler e a escrever. Também cultivou os campos, desenvolveu a fruticultura, ensinou o povo a matar a fome e a sede. E tudo isto é cultura. Quando olhamos para os guias turísticos, encontramos sempre propostas que têm a ver com a fé desta gente lusa. Igrejas mais antigas ou mais novas, conventos e mosteiros, santuários nos altos dos montes, ou em locais de experiências religiosas fortes e marcantes. A arquitetura cristã continua a dar cartas por esse mundo além. Entrar num museu em Portugal, não interessa qual, implica encontrar obras de arte que dizem respeito à Igreja Católica. Há muitas pinturas e esculturas inspiradas em textos bíblicos. Há peças de ourivesaria que foram criadas para fins litúrgicos, como custódias, cálices ou patenas. Há talhas douradas de altares de igrejas antigas. Há paramentos e outras vestes sacerdotais. O património cultural está enriquecido pela arte e beleza dos povos que habitaram a terra, desde sempre. Conhecê-lo melhor é compreender mais a dignidade humana e as possibilidades de criar. Visitar lugares onde a cultura tem mais expressão é uma ousadia de quem quer crescer no conhecimento do passado e presente, para assim rasgar caminhos mais ousados no futuro.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora, Andréa Mingas e Soba. Depois, vou estar à conversa com Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado dos Bens Culturais. Venhas. O Parlamento Europeu declarou 2018 como Ano Europeu do Património Cultural, uma ocasião para incentivar a descoberta deste património e reforçar o sentimento de pertença a um espaço comum. E hoje vamos, por isso, falar sobre o património cultural da Igreja e o trabalho que é feito para o preservar e o mostrar da melhor forma. É minha convidada, Sandra Costa Saldanha, é a diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Olá, Sandra, seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco. O secretariado que dirige tem, digamos assim, como principal missão apoiar as várias dioceses espalhadas pelo país numa tarefa assim um bocadinho hercúlea de valorização e conservação de um património que é imenso num país como Portugal, com muitos séculos de história religiosa. Digamos que é uma missão difícil e é uma missão que nunca se esgota.
É uma missão muito vasta, de facto, e com uma dimensão que é realmente muito significativa, desde logo pela quantidade, enfim, de património que está envolvido. Mas é também uma missão absolutamente apaixonante, no sentido que está ainda muita coisa por fazer e na medida em que tem vindo a ser desenvolvido nas dioceses portuguesas um trabalho muito qualificado. E, portanto, é com um enorme gosto, desde logo, que nós temos tido uma ação justamente na divulgação das boas práticas e procurando o mais possível e o melhor possível conciliar e potenciar os vários trabalhos que se vão desenvolvendo nas várias dioceses portuguesas.
Qual é que é, assim, digamos, o mais urgente fazer neste momento? Eu sei que há paróquias e dioceses que não têm um levantamento de património. O classificar o património, nós, portanto, podemos falar desde a Sé Catedral, enfim, que é o monumento mais visível numa diocese, até à pequena capelinha lá numa aldeia bem escondida na diocese. O levantamento do património, o fazer esse inventariado é o mais urgente e o mais necessário?
Bom, a ação que se desenvolve ou que se procura desenvolver globalmente nesta área dos bens culturais da Igreja, como disse, é muito vasta e levanta problemáticas, digamos, e desafios a vários níveis e em várias matérias. Desde logo, uma delas, a mais premente, passa pela própria conservação e segurança deste património, que tem associada toda uma série de questões, desde logo, precisamente, a catalogação e a inventariação, que é uma das áreas e uma das matérias mais relevantes e que toca diretamente justamente essa questão da segurança e que toca também a questão da própria valorização, divulgação e o dar a conhecer e estudar também este património. Por outro lado, também no que diz respeito às matérias de conservação, portanto a tentativa, e eu refiro-me a conservação de facto e não a restauro, a procura de preservar o melhor e durante o maior tempo possível estes bens culturais e este património, que é de todos e que devemos naturalmente legar para o futuro, é também uma preocupação muitíssimo grande e temos procurado justamente desenvolver alguma atividade nessa área especificamente. É, ou melhor, são duas áreas e duas matérias complexas, até sob o ponto de vista técnico, e que requerem não só muito tempo, como sobretudo se trata de um trabalho que é absolutamente invisível, digamos, enfim, são áreas que requerem profissionais qualificados, competentes, que requerem bastante tempo, mas que são absolutamente essenciais para assegurar justamente estas duas componentes, quer da segurança, quer da conservação, porque só com elas garantidas é que depois podemos passar a outras fases, nomeadamente da divulgação, da fruição, da potenciação e da valorização de todo este património, que tem uma missão muito concreta e muito objetiva e que a Igreja sabe naturalmente e deve continuar a salvaguardar.
Eu ia pegar aí nesse ponto, e corrija-me se eu estiver muito errado. O primeiro passo é também a sensibilização, por exemplo, dos sacerdotes e dos leigos para esse património. Ou seja, uma pequena alteração numa obra, um pequeno estrago numa obra, pode, de alguém que desconhece o valor patrimonial dessa obra, pode estragá-la para sempre. E nós já conhecemos casos, não só em Portugal, mas no estrangeiro, em que isso aconteceu, não é?
as intervenções danosas, digamos assim, são de facto um dos grandes problemas.
Inconscientemente, não é? Convém dizer que as pessoas agem de boa fé, acham que estão a fazer o melhor serviço, não é?
Sim, são efetivamente um dos principais problemas. No caso concreto, os bens culturais da Igreja, e devido à sua variedade, digamos, de intervenientes, os nossos interlocutores, na verdade, são os colaboradores das paróquias, são os voluntários, são as zeladoras, são os sacristães, e que procuram naturalmente fazer o seu melhor, mas nem sempre essas intervenções acontecem da melhor forma, efetivamente.
Ou seja, o seu melhor pode não ser o melhor para o bem, não é?
Não é, muitas vezes, mas felizmente tem crescido muito a sensibilização nessa área, nessa matéria, e sobretudo eu creio que as dioceses e
os bispos
mais...
têm estado muito atentos a isso, não é? Portanto,
sim,
têm investido muito nesta, pelo menos é a percepção que eu tenho, não é?
Sobretudo do seu ponto de vista da sensibilização, e portanto há cada vez mais, em termos de consequência visível desta situação, um recorrer àquilo que são os serviços vocacionados de todas as dioceses. Todas as dioceses têm um serviço vocacionado para esta área dos bens culturais da Igreja, ao qual compete naturalmente acompanhar, apoiar e ajudar justamente nestas intervenções. E, portanto, a sensibilização tem sido feita muito pontualmente em todas as dioceses, mas tem sido feita também a nível nacional, portanto, com ações de formação justamente nesta área e neste domínio. E as pessoas estão cada vez mais disponíveis justamente para receber esta formação, porque obviamente precisam dela. E essa é também uma das facetas mais fascinantes desta, todas estas matérias.
O sensibilizar, por exemplo,
os resultados.
E o sensibilizar, por exemplo, o padre para esta, para estas questões?
Sacerdotes, colaboradores, de um modo geral, todos aqueles que lidam com este património, porque são verdadeiramente esses os nossos interlocutores e são essas as pessoas que têm que ser formadas nestas áreas e nestas matérias, no que diz respeito à conservação, evidentemente. Quando falamos de situações mais interventivas, aí temos que chamar profissionais, como em todas as áreas e como em todas as matérias.
Muitas vezes, aliás, vou usar até uma expressão muito, muito, muito portuguesa, só nos lembramos de Santa Bárbara quando ouvimos a trovoada, não é? Uhum. Acontece também isto, é muitas vezes recorrerem aos seus serviços, não é? Aos serviços que dirige, ao Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, para uma intervenção já quase urgente, muito urgente, e portanto em que a coisa já está muito deteriorada.
Nós recebemos frequentemente, enfim, várias queixas e colocam-nos frequentemente algumas dúvidas e questões concretas relativamente a muitas situações, mas é aos serviços diocesanos que compete precisamente resolver no terreno e objetivamente essa situação. Aquilo que nós procuramos fazer a nível nacional é conciliar esforços e sobretudo pôr as dioceses em articulação no sentido de fazer um trabalho combinado e conjugado que depois possa efetivamente ser mais frutífero. Mas tem havido resultados muitíssimo positivos e sobretudo um crescimento enorme em duas frentes. Por um lado, as paróquias e as dioceses que cada vez mais recorrem aos seus serviços vocacionados. E por outro lado, a requalificação que tem sido também crescente no contexto das dioceses, que têm cada vez mais profissionais a trabalhar nestas áreas e nestas matérias e, portanto, tem crescido todo o envolvimento e toda a profissionalização à volta desta área dos bens culturais da Igreja nas várias dioceses portuguesas.
E como é que se tem sensibilizado, por exemplo, aqueles que não são católicos para a importância destes bens para o nosso património, para a nossa cultura, para a nossa história? Portanto, muitas vezes é preciso sensibilizar um presidente de Câmara, um cidadão, a pessoa, e dizer-lhe que, se calhar, algumas verbas, não é, que são públicas, são destinadas para a preservação deste património.
O património da Igreja e os bens culturais da Igreja são, isso mesmo, em primeiro lugar, bens culturais da Igreja, e têm, por esse motivo, uma missão e uma função muito objetiva.
E evangelizadora também, não é? Portanto, que é a sua primeira função, não é?
Nasceram exatamente com essa missão e com essa função. Paralelamente a isso, são também património cultural português e, na grande maior parte dos casos, de grande valor e de grande relevância patrimonial e artística. E por isso mesmo são também não apenas objeto de culto, mas também objeto de cultura e, portanto, de fruição estética por parte de todos aqueles que o queiram fazer e que se interessam pelo assunto, e por isso mesmo constituem também um recurso, por exemplo, no domínio do turismo, da maior relevância e da maior importância. Aquilo que nós temos procurado é justamente trazer até nós todos aqueles daqueles a quem este tema interessa e que estão envolvidos dentro desta matéria e que podem, com as suas missões, que são também específicas, contribuir justamente nesta tarefa de valorização e de preservação deste património. E, portanto, esse diálogo tem sido muito eficaz e muito fácil, na verdade.
As pessoas percebem a importância.
Absolutamente. Não só percebem, como o valorizam completamente, porque faz parte da nossa identidade e, portanto, quanto a essa sua função, os católicos dão-lhe, atribuem-lhe a missão que lhe devem atribuir, os turistas ou um simples curioso,
não é?
Observa o nosso património com os olhos que deve observar.
Uhum. E a Igreja tem sabido aproveitar bem estes fundos comunitários e outros apoios para a conservação do seu património. É que, por um lado, parece-me que cada vez vemos mais igrejas restauradas, bem apresentadas. Por outro lado, Portugal tem a fama de, nomeadamente até o próprio Estado, não cuidar bem do seu património e deixá-lo deteriorar-se.
O acesso a fundos é justamente um dos assuntos que passa pela questão anterior, ou seja, as boas articulações e relações entre entidades eclesiais e entidades estatais, municipais e outras, e a sua saúde, digamos assim, a saúde dessas relações é fundamental para que seja possível chegar e atingir esses objetivos também sob o ponto de vista financeiro. São projetos normalmente que implicam a articulação de várias parcerias e, portanto, elas têm funcionado, de facto, em vários casos.
Nós, quando falamos de património, muitas vezes esquecemos que muito deste património depois fica escondido, fica fechado na igreja, não está aberto para que as pessoas possam ver. Esta é também uma das apostas, sensibilizar as paróquias e as dioceses para que este património possa estar visível mais facilmente.
Todas estas temáticas estão perfeitamente e intimamente ligadas e articuladas, e esse é um outro flagelo, o não podermos conhecer e ver muito deste património, precisamente porque há uma elevadíssima percentagem de igrejas que se mantém quase sempre fechadas.
Ou abertas só para as horas de culto, não é? Portanto...
E, portanto, essa questão passa desde logo pelas duas primeiras a que eu fiz referência. O inventário é uma ferramenta absolutamente essencial. Não se trata apenas de arrolar aquilo que cada igreja tem, mas trata-se também, desde logo, de uma medida de segurança, de identificação.
Até no caso de haver um assalto, não é mais facilmente...
É a única forma. Sem um inventário é absolutamente impossível de se recuperar ou de se dar início a uma qualquer espécie de investigação. E, portanto, o trabalho tem, independentemente de todas as ações que se possam desenvolver, tem sempre que se solidificar o mais possível nestas áreas estruturantes. E uma delas é exatamente esta da inventariação, outra delas é a da conservação. Os bens precisam quotidianamente de um tratamento muito específico e, portanto, essa é uma matéria essencial também. E a questão das igrejas fechadas é, de facto, um problema ao qual, não sei se posso dizer que temos procurado fazer frente, mas relativamente ao qual temos tentado trazer e abrir algum debate justamente à volta dessa matéria, porque efetivamente têm que se encontrar alternativas e soluções para que as igrejas possam estar abertas, desde logo pela sua própria função e missão original, não é? Portanto, a abertura apenas no horário de culto não é, obviamente, suficiente para se atingir esse objetivo e, portanto, é uma meta realmente muito importante.
Nestes últimos anos, nós temos tido assim um aumento significativo do turismo em Portugal, no nosso país, mas digamos que em força em Lisboa e no Porto, mas também nas ilhas. As dioceses estão a saber aproveitar este fluxo de turistas e estão a apostar, por exemplo, na formação de novos guias, na construção de roteiros focados no património religioso. Ou seja, o património religioso, nós sabemos que tem também algum peso e temos sabido aproveitar o outro tipo de turismo e atraí-lo para o religioso.
O turismo dito religioso é naturalmente...
Até porque é muito para Fátima, não é? Desculpa,
sim,
uma boa
que tem
parte
o seu
vai em Fátima.
Cerne fundamental, obviamente, em Fátima, mas que pode efetivamente ser potenciado. E nesse sentido, o Secretariado dos Bens Culturais precisamente desenvolveu já algumas ações de formação dirigidas especificamente para guias e intérpretes profissionais, no sentido de lhes fornecer essa componente específica do património religioso, sob o ponto de vista da sua formação. Visitar uma igreja é evidentemente, uma experiência totalmente diferente da visita que fazemos a um palácio ou a um castelo. E, portanto, consideramos que há toda uma linguagem que pode ser apreendida e que pode ser transposta para os nossos visitantes, e por isso fizemos já algumas ações de formação para guias e intérpretes nessa perspectiva e nesse sentido. Eu daria a esse respeito apenas um exemplo de um projeto que está agora a ser alavancado de novo e no qual o Secretariado está envolvido, que é o projeto da Rota das Catedrais, que é um projeto de âmbito nacional, portanto que abrange todo o território português, incluindo as ilhas, e que engloba o conjunto das catedrais portuguesas, portanto as sedes de cada uma das nossas dioceses. São, por outro lado, monumentos com uma implementação de excelência nos centros históricos por via da regra das cidades, e portanto são também muito emblemáticos do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista artístico, etc. E este projeto vai agora reiniciar-se com uma grande exposição que está a ser preparada e que será muito brevemente inaugurada. Vai procurar justamente estabelecer uma rota nacional através de património religioso, articulando naturalmente todas essas necessidades do turismo também, com a produção de guias, de materiais de divulgação e de informação relativamente aos vários monumentos envolvidos, e que pode, na verdade, constituir um exemplo a seguir e a adotar depois noutros contextos e a outras escalas, evidentemente, mas devemos sempre estar em articulação com as entidades e com as instituições que depois muitas vezes gerem algum deste património.
Desculpe, aliás, era para aí a minha próxima pergunta, que eu gostava de perceber como é que se faz esta articulação, porque há bens que são da Igreja, mas que na verdade a Igreja não tem muito poder sobre eles, porque são ou que estão classificados como património nacional ou como património municipal, e portanto como é que se faz esta articulação entre o interesse da Igreja e o interesse do Estado para o mesmo bem?
Eu diria desde já e sem nenhuma hesitação que a única forma de se fazer essa articulação é através do bom senso. A Igreja e o Estado já não estão de costas voltadas, evidentemente, e portanto já há de longa data que os relacionamentos entre as instituições da Igreja e do Estado têm vindo de uma forma muito positiva a crescer e a dar bons frutos. Este exemplo da Rota das Catedrais é isso mesmo, é uma parceria entre a Igreja Católica e o Estado português para valorizar e potenciar um conjunto patrimonial muito relevante, em que ambas as partes têm naturalmente visões, perspectivas e objetivos distintos.
Há quem encontre o ponto comum, não é?
Encontrar uma articulação e sobretudo um entendimento. E portanto eu diria que essa articulação, respondendo ao que me perguntou, só é possível de facto com bom senso, só é possível articulando esforços e conseguindo conversar relativamente a todas estas diferenças, como é evidente, e conseguindo articulá-las para que se atinjam os objetivos de todas as partes. E isso é claramente possível, mas só assim.
Não sei se é uma pergunta muito difícil para si, porque não sei se tem esses números presentes, mas olhando para as dioceses portuguesas, nós conseguimos perceber qual é a diocese que tem maior riqueza patrimonial?
Não é quantificável, eu creio. Mesmo que tivesse esses números, penso que não é quantificável, são muito variadas.
Até porque há alguma riqueza que está escondida, que não se sabe, lá está, que não está inventariada também, não é?
Há muitas coisas que de facto não estão inventariadas. Existem muitas dioceses com um trabalho já extenso e vastíssimo de inventário, como é o caso da Arquidiocese de Évora, como é o caso da Diocese do Porto, com um trabalho também muitíssimo desenvolvido neste domínio. Outras dioceses com trabalhos a decorrer e absolutamente surpreendentes, fazendo emergir a cada dia toda uma série de novidades naquilo que vai sendo inventariado, como é o caso da Diocese de Viseu, como é o caso da Diocese de Santarém, e tantas outras. Todas as dioceses, aos seus ritmos, têm vindo a desenvolver os seus trabalhos. A riqueza patrimonial de cada um, pois, depende naturalmente de imensas circunstâncias, desde logo da área geográfica, que é muito diversificada de caso para caso, e depois, enfim, de toda a história que está associada a cada uma das nossas dioceses, como é evidente.
Umas mais antigas que outras, por exemplo. Muito bem. Mas agora, houve assim alguma peça ou algum edifício que a tenha surpreendido de repente e que disse, nós temos isto no nosso país?
Existem obras absolutamente notáveis de orivesaria com, enfim, agora de repente estou-me a lembrar porque é um trabalho em que estamos uma área em que estamos a trabalhar, ligados, por exemplo, à Rainha Santa, em Coimbra, existem obras e peças absolutamente notáveis e muitas vezes não apenas em património da Igreja, mas também em património do Estado. Muitos museus nacionais receberam acervos de várias igrejas. E, portanto, muitas vezes o que está na igreja complementa-se com o que está no museu e vice-versa, que também é muito interessante esse diálogo, e seria muito interessante voltarem-se a recolocar em diálogo algumas destas peças que estão muitas vezes divididas, uma parte está no museu, outra parte está ainda na igreja ou na catedral.
E era bom voltar a juntá-las. Estamos também numa fase de mudança na linguagem em que o digital, enfim, tem vindo a ganhar cada vez mais peso e conseguimos assim aceder a muita informação através da internet, através do telemóvel, até mesmo quando estamos a visitar uma cidade ou um monumento, já não dispensamos, não é? Já usamos cada vez menos o guia em papel. A Igreja está a usar estas tecnologias para explicar o seu património, tal, por exemplo, como fazem outros museus privados?
As ferramentas tecnológicas, digamos assim, enfim, não têm talvez ainda sido potenciadas como poderiam ser ao serviço desta área e desta matéria. E é um assunto que deverá ser naturalmente reequacionado e tem que ser feitos vários ajustes e vários melhoramentos nesta área e nestas matérias cada vez mais, como é evidente. O Secretariado das Comunicações Sociais, por exemplo, tem feito um grande esforço a nível nacional no sentido de canalizar informação bastante interessante nesta matéria, mas no caso do património cultural creio que ainda há muita coisa a fazer.
E, portanto, mas há paróquias que vão avançando sozinhas, não é? Nestas iniciativas, não é?
Sim, uma grande percentagem dos trabalhos que se desenvolve-se por iniciativa absolutamente autónoma de várias paróquias, sim.
Mas, mais uma vez, ou seja, havendo uma articulação nacional, seria o desejável, não é?
Sim, seria muito interessante. E, por isso, volto uma vez mais a esse exemplo do projeto da Rota das Catedrais, que, precisamente, pretende constituir um exemplo com este contexto e conjunto de obras em concreto, para depois poder aplicar a outras escalas.
Nós estamos no Ano Europeu do Património Cultural, aliás, este é o mote para a nossa conversa. O Secretariado dos Bens Culturais da Igreja tem, assim, algumas iniciativas para assinalar de modo especial este ano?
Neste ano do Património Cultural, nós estamos empenhados, assim como as várias dioceses, né, no desenvolvimento de várias ações. Eu destacaria três, fundamentalmente, do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, uma delas justamente ligada a esta área do inventário, em que durante todo o ano desenvolvemos, no âmbito de um projeto que temos para esta área do inventário, uma ação de formação que decorre a cada primeira, segunda-feira de todos os meses em Fátima, dirigida justamente para um tema muito importante, que é a iconografia cristã, em que temos em cada sessão um especialista que nos fala sobre uma determinada temática e que é fundamental para ler e interpretar as obras de arte. É preciso não apenas descrevê-las, mas percebê-las.
O seu contexto, não é?
Cada obra de arte conta uma história e, portanto, a iconografia que está por detrás dessa história é, de facto, muito relevante e muito interessante. E é uma formação absolutamente fascinante. Temos cerca de 150 pessoas inscritas nesta ação de formação, que todos os meses vão a Fátima frequentar, e tem corrido muitíssimo bem nesse domínio específico e é uma ferramenta essencial para quem inventaria património cultural e esses são os nossos primeiros destinatários. Vamos desenvolver, a partir de meados deste ano 2018, também um conjunto de formações que vão passar por várias dioceses na área da conservação preventiva, com diversos formadores que vão, enfim, fazer justamente essa tal sensibilização na área da conservação, como tratar o edifício, como tratar os paramentos, como tratar a ourivesaria, como limpar uma obra de escultura, o que fazer se uma pintura apresentar determinados problemas, etc. Portanto, é uma formação muito prática, destinada a quem está nas igrejas, a quem lida com este património e que tem que lidar necessariamente, as peças têm uma diferença muito grande relativamente ao que é o património que está encerrado no museu. É que o património da Igreja é um património vivo que é utilizado cotidianamente, que é necessário cotidianamente e, portanto, precisa de ter tratamentos específicos. Não está fechado e encerrado numa vitrine com todas as condições que caracterizam normalmente um espaço museológico e, portanto, é este tipo de especificidade que nós temos que perceber e que temos que depois saber ensinar justamente a quem tem que lidar com estes bens. E, por fim, destacaria um terceiro projeto que está agora a iniciar-se e que se vai desenvolver nos próximos tempos, à volta de um outro tema, que são os mestres da arte cristã. Estamos a promover investigações à volta de vários artistas nas áreas da arquitetura, da pintura, da escultura e outras de todos os tempos, desde a Idade Média até à contemporaneidade, que na verdade constituíram nomes de referência na produção de arte cristã, e por isso lhes chamamos os mestres da arte cristã, porque, enfim, de algum modo contribuíram, no caso português, para a construção daquilo que é a arte cristã. E, portanto, é um projeto que está a iniciar também, conta com a colaboração de vários historiadores e investigadores portugueses para justamente o estudo à volta destes nomes e, enfim, arranca agora também nos próximos dias.
Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias.
Muito obrigada. Muito obrigado.
Não espalhes a tua dor no meu ecrã, faças da minha sala um parapeito. Não me acordes com os jornais da manhã. E temos um crime perfeito. Não me mostres o sorriso desolado, praça com fogueiras. Ainda acabas como principal suspeito. Vai para casa, olha as horas, tem maneiras. E temos um crime perfeito. Outras avarias do teu peito. Não me fales dessa tua solidão. E temos um crime perfeito. Esconde a cara e vais ver que faz efeito. No final vamos todos para o céu. Thank you.
paixão, nem das outras avarias do teu peito. Não me fales dessa tua solidão.
Samba do Crime, Ala dos Namorados, está com o Lusofonias.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para a próxima semana. No dia 27, o Gás Porto celebra o seu 16º aniversário e com um jantar de beneficência na Quinta da Ribeira, em Alfena. Este jantar reverte a favor dos projetos em Moçambique, Timor-Leste e Portugal. No dia 28, a Casa das Cores organiza um concerto solidário no Fórum Lisboa, com a atuação de Marta Pereira da Costa, Mariana Bobone, Rogério Charras e Francisco Santos. O espetáculo começa às 9 da noite e as receitas revertem para este centro de acolhimento para crianças dos 3 aos 12 anos. Já sabe que pode saber mais sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. Chegamos assim ao final deste programa Lusofonias, em que falamos sobre o património cultural da Igreja. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Já passava do meio-dia quando vi que não devia, mas esperar todo dia era coisa que eu não podia. Então pus-me a pensar, o melhor é ir passear e para não me irritar. Não, não, vai um copo pra acalmar. Fui passeando por aí, eu sei lá o que corri, só porque gosto de ti, eu sei lá o que sofri. Não deu em nada, resolvi ir da balada. Já levei uma banhada. Já levei uma banhada. Já levei uma banhada.